passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o renomado advogado e escritor natural de Propriá, Sergipe, César Brito. Advogado de várias entidades sindicais, movimentos populares e organizações não governamentais, César Brito foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Nacional, e da União dos Advogados de Língua Portuguesa. É autor de dois livros de crônicas, cujos títulos são Nos Alpendres da Vida e o outro é Caminhadas. Publicou o livro de direito A Inviolabilidade do Direito de Defesa e dois romances. O primeiro se intitula Almas Livres, Corpos Libertos. E o segundo, lançado pela editora Del Rey de Belo Horizonte o ano passado, traz o título de Um Lugar Longe do Mundo. O autor está aqui na Rádio Senado, vamos conversar com ele. Como e quando, onde surgiu a vocação literária de César Brito?
Maria Patriota, o advogado, ele trabalha com a palavra. Ele precisa convencer. E eu gosto de falar que o advogado, de certa forma, ele é o poeta do processo. Ele encontra um amontoado de papéis, de letras monótonas, às vezes amareladas pelo tempo, e ele tem que trazer emoção para essas coisas, ele tem que trazer emoção para convencer quem vai julgar. E emoção é sensibilidade, é a poesia em si mesmo. Então, o advogado que escreve e é militante, ele, eu acho que ele é um poeta em si mesmo, ele é um escritor da própria vida, porque ele tem que retratar a vida em pedidos, em petições. Daí a consequência de em sendo um advogado militante, escrever também não só a vida que labuta nos autos, buscando justiça, mas a vida da ficção. E é essa a intenção, e foi a intenção de escrever dois romances. A crônica, dois livros de crônicas, eu tive o privilégio, no passado, de escrever semanalmente para um jornal em Sergipe, um jornal eletrônico. E quando se é obrigado a escrever semanalmente, se procura ficar com um olhar mais atento sobre as coisas. O cronista nada mais é do que o diarista. Ele vai olhando as coisas da vida e transforma em um texto. Foi assim que começou a ideia do advogado que escreve ou aquele que escreve que é advogado. Não sei qual é a ordem mais correta.
Pois é, eu ia dizer, mas o advogado, sem dúvida, lida com a palavra, e a palavra é fundamental, uma preposição, né, ou uma ausência de preposição pode condenar a pessoa, ou, sei lá, representar um rombo nas finanças da pessoa. Mas, de qualquer forma, me parece que o advogado, não é para desmerecer, trabalha muito com narizes de cera, não fórmulas, assim, o texto. A criação literária, né, é uma palavra que realmente é mais solta, né?
É verdade. Mas quando você fala assim que uma proposição influencia, nós gostamos de brincar de alguém que morreu por conta de uma vírgula. Quando o rei manda uma ordem dizendo solte, vírgula, não mate, e se pôs a vírgula errada era solte, não mate. Então é por isso que a palavra escrita, a fórmula dela também é muito importante, porque ela modifica os conteúdos, né? E você está corretíssimo quando faz sua observação. Os advogados foram importantes no início do Império, inclusive fundando a Academia Brasileira de Letras, e depois na própria imprensa, quando não era obrigatório o diploma. Aliás, quero deixar claro que eu defendo o diploma. Eu sou um defensor do diploma de jornalismo, porque acho que a imprensa tem que ter um trabalho de qualidade. E a qualidade está também muito na formação técnica, na formação profissional. Acho que o escritor e o advogado são juntos, eles andam juntos. Não tenho dúvida sobre isso. Claro que é um momento que se separa. A separação se está em você procurar refletir sobre a vida não ficcional ou a ficção que há nas nossas próprias vidas, transformando isso em textos. Eu gosto de brincar que passei a escrever por conta de uma frase comum. Se você não pode com seu inimigo, une-se a ele. Como eu viajo muito, e fico muito tempo da minha vida dentro do avião, o avião passou a ser minha fonte de inspiração artística. Todos os meus livros e quase todos os meus textos de crônica foram escritos dentro do avião. E, então, além de escrever, passei a ter uma disponibilidade de tempo para escrever sem celular, sem ninguém a cobrar uma atenção, porque você, a poltrona, inspirado um pouco na janela, nas nuvens, no céu ou na estrela. Então isso é uma fonte de inspiração muito interessante, talvez diferenciada para algumas pessoas. Eu sou um dos poucos que gosta de avião. Eu aceitei uma vez uma reunião para ir a Macau, 35 horas de voo, para ficar 2 dias, apenas porque ficaria 35 horas dentro de um avião. É um privilégio muito grande ficar ali trabalhando.
É, não, isso não é um prazer compartilhado por muita gente, mas enfim. As crônicas, os dois livros de crônicas eram voltados para temáticas sergipanas, não?
Não. Eu gosto de escrever a crônica procurando comparar, às vezes, uma situação local com algo mais... um algo de repercussão social. Por exemplo, escrevia sobre religião, escrevia sobre direito, sobre a vida. Vou dar um exemplo típico. Eu escrevi um texto que eu gosto muito, talvez dos meus prediletos, que eu chamava assim, uma coisa que existia quando eu não era nascido. Quando eu conto que levei meu filho para viver, conhecer uma galeria de arte, que a cultura não se resume ao que se ensina nas escolas, e eu conto isso. E o que chamou a atenção dele não foram os livros, foi a máquina da datilografia. E ele ficou espantado sobre a máquina da datilografia. Eu conto, e eu coloquei um papel, dei para ele assinar, para ele digitar. E ele, muito feliz com isso, quando encontrou com a mãe, disse: Mãe, escrevi isso numa coisa que existia quando eu não era nascido. E quando ele diz essa frase, aí eu percebo as nossas contradições. Uma coisa que não existia na geração do meu filho foi extremamente importante nas nossas gerações. Eu sou de Propriá, eu fiz os jornais do sindicato com a máquina da datilografia. E ela é uma desconhecida. E pensar que parte da população brasileira sequer foi apresentada à máquina da datilografia porque é analfabeta. Aí entro nos dados do analfabetismo. E aí concluo essa crônica, que as outras são muito nessas linhas. Diz assim: meu sonho é um dia que meu neto pergunte, assim como meu filho: pai, vô, o que é analfabetismo? E eu lembrar dele dizer: é uma coisa que existia quando você não era nascido. Então, cronista é um pouco isso, de você contar as coisas locais, as coisas próximas, e mostrar que elas têm uma relação de sintonia com as coisas do Brasil, com as coisas do mundo.
O romance Um Lugar Longe do Mundo, que foi o último, nasceu um ano passado, conta a história de um ricaço brasileiro, né, que compra uma fazenda, em princípio, para presentear a filha, né? E se vê às voltas com a perspectiva de vender armas para um país africano no meio do enredo. Conte um pouco como foi a aventura de escrever esse livro e publicá-lo.
Esse livro é interessante porque ele teve o desafio de ser escrito na primeira pessoa. É uma narrativa do personagem. E o desafio está, eu já tinha lido sobre isso, que quando a pessoa escreve na primeira pessoa, as pessoas tendem a confundir o personagem com o autor. E era um risco muito grande. E aí eu procuro mostrar os grandes dilemas que nós temos sobre nossas vidas quando nós buscamos nossos lugares no mundo. Ele é um empresário, já dos mais poderosos no mundo, e se depara com as suas próprias contradições quando entra no mundo mais simples da vida, que ele quer comprar uma fazenda para sua filha. E aí vem todos os dilemas. Para ser feliz, qual é o mundo que tem? O mundo do dinheiro? É o mundo do negócio? Ou é o mundo da convivência pessoal, do olhar? Qual é o amor que devemos buscar? É o amor ao outro, amor a si mesmo? São dilemas que o personagem tem. E eu digo, como ele tem alguns aspectos de ganância, de buscar o lucro fácil, como o tráfico de armas, ou a exploração de apoio à ditadura na África, ele chego à conclusão, depois de que as pessoas leem o personagem, muitos gostam do personagem, é de que bondade e maldade andam junto com essas pessoas. Ninguém é completamente boa, ninguém é completamente má, e o personagem traz essas contradições internas do próprio mundo. Por isso que todo mundo que lê o livro tem uma visão muito mais de simpatia pelo personagem do que de crítica, o que me estranhou, porque eu não tenho essa mesma relação, ou não tinha essa mesma relação, essa mesma visão com o personagem do livro. Mas isso também mostra uma coisa que é importante nos livros. Os livros são como os filhos. Nós soltamos no mundo querendo que eles sejam alguma coisa, e nem sempre eles são o que efetivamente não queremos. Esse personagem ganhou uma vida própria, um jeito próprio de ser, que eu passei a gostar mais dele do que inicialmente gostava. que eu coloquei um personagem crítico.
Reação dos outros.
Pelas reações dos outros. Pelo olhar das pessoas sobre ele.
Estamos conversando com o advogado, escritor, ex-presidente da OAB, César Brito. Voltamos já.